Fala galera! Hoje você vai ouvir um episódio bônus aqui do RecreCast, um episódio com algumas entrevistas e bate-papos com algumas empresas que participaram da Expo Parques de Festas 2019, que aconteceu em São Paulo. Conversamos também com alguns patrocinadores do Seminário Internacional de Entretenimento Infantil, organizado pelo Hubert Krause, e alguns participantes palestrantes do ENAI Connect 2019. Que eu espero que você ouça e goste das nossas entrevistas, nosso bate-papo. Para você que é educador, que é gestor, que é animador, que é recreador, tem alguns conteúdos aqui que são fundamentais para você. E todos os links vão estar das empresas, vão estar na descrição aqui desse episódio, tá bom? Entra também lá no nosso site, educaçãolúdica.com.br, e confere cada uma das empresas que nós conversamos e cada um dos palestrantes. Estou aqui com a Silene, ela que é diretora de animação da Aprofestas. Silene, o que é a Aprofestas?
A Aprofesta é a associação dos profissionais do mercado de festas, e ela vem para auxiliar, né, a função do profissional, auxiliar o que é que ele precisa. A gente, nesse primeiro momento, nós estamos ouvindo as pessoas, não é?
Uhum.
Estamos ouvindo.
Tá. E quais seriam os objetivos dela, o foco dela, o que, que vocês esperam estando aqui?
O foco é fomentar o mercado mesmo e dar mais credibilidade ao mercado, dar mais apoio àqueles que precisam da associação, que precisa de uma visibilidade. Às vezes a gente está nesse primeiro momento ouvindo qual a necessidade do profissional.
Uhum.
E a nossa missão aqui, nossa função aqui na feira é essa, é propagar a associação para que mais pessoas, né, aproveitem e conheçam essa nova proposta, esse novo projeto que tem grandes nomes envolvidos.
Sim, sim, são... Todos os diretores são profissionais do Brasil todo, né?
São, sim, são todos grandes profissionais. Fábio Rayan, nossa presidente Dani Sakurai,
uhum,
Lulok, né, Viviane Furlan, tem um monte de gente. O pessoal da Francal também.
Tá junto,
né,
com vocês.
Então, no departamento de marketing é da Francal.
Que legal.
Né, a Lúcia Cristina, tem a Letícia, que está apoiando também e nos incentivando a lançar esse projeto, né? Nos incentivando a tocar o projeto, na verdade.
É, porque no começo é sempre um pouco mais difícil, né? As coisas caminharem. E como que funciona? A pessoa entra no site, se associa, qual que é o procedimento?
Por enquanto, a gente está aqui no stand, ainda não lançamos o site, mas a gente está aqui no stand recebendo, o que eles precisam, né? Ouvindo o profissional que está passando aqui na feira, decoradores, animadores, pessoal, diretores de buffet, donos de empresas de festas, todos,
então,
né?
Então, tudo que tem relação com o mercado de festa...
Profissional de festa...
Vocês vão abraçar nessa associação.
Vai, vamos buscar potências, vamos buscar mobilizações aí por todo o Brasil. Não só em São Paulo, mas o Brasil inteiro vai...
Porque...
Vai poder, porque aqui a feira é a maior, né, do Brasil, é internacional. Então, já estamos surgindo dentro de uma mega feira. Então, a partir daqui vai ser sucesso.
É isso aí. Então,
a ideia é essa.
Maravilha. Então, basicamente, as pessoas estão vindo até o stand de vocês, dando feedback do qual que é a dor que eles sentem no,
sim,
mercado deles.
Sim, o que está pegando, onde é que está.
E isso também, a dor é muito relativa, né? Porque às vezes uma dor, por exemplo, no norte é mais diferente da dor no sul, né? O problema,
sim,
do,
sim,
sul.
Sim, é verdade.
Então a Aprofestas tem esse papel grandioso de chegar nessas pessoas todas.
É verdade, então, tem esse papel.
Maravilha, então muito
Mas
obrigado.
É muito importante, principalmente com o apoio dos profissionais, né? De ajudar a mobilizar, de juntar, né, grupos nas regiões, juntar profissionais que eles possam trazer para a gente propostas, né?
Uhum.
Que eles possam aí se juntar e trazer novas propostas para a gente poder fomentar mais. Porque não dá para ficar só ali no mundinho, eu vou ficar aqui.
Sim.
Não, tem que expandir. Se o seu negócio é bom, nós vamos lá apoiar. Né? Se for para valorizar a classe, vamos.
É isso,
né?
Aí.
A presidente do mercado de festas está aí, da associação, que vai apoiar os profissionais do mercado de festa. Ela já falou que nós precisamos nos unir e valorizar primeiro a nossa profissão. Então, se você não consegue se valorizar, como que você vai entrar no mercado desse?
Exatamente, como que vai crescer, né? Não tem como.
Para valorizar, você precisa vir para a feira, precisa participar de eventos do setor, precisa. Se ficar ali montando, né, só o seu, vou montar seu negócio e não vai querer expandir, não quer se aliar, não vou me aliar. Então, vai continuar dividido. E um mercado dividido, a gente não consegue expandir.
É, todo mundo perde com isso,
cada um
isso,
fazendo,
né?
Um pouquinho, a gente acaba perdendo. E a proposta da Profest é essa, juntar, unir os profissionais, né? É, valorizando, levando aperfeiçoamento, levando curso de capacitação. Vamos em busca de várias coisas para beneficiar o setor.
Show de bola. Muito obrigado, Silene. E a gente vai estar linkando aqui na nossa postagem. Assim que o site sair, a gente vai divulgar o site deles aqui no nosso RegreCast, na nossa página Educação Lúdica. E fica aqui, se você é um profissional do mercado de festas, se associar aí atrás, procurar no Facebook, verdade, enfim, algum lugar, entre em contato. A gente vai deixar aqui também o telefone se estiver aqui na postagem, tá, gente? Obrigado.
Obrigada.
Bom, galera, eu tô aqui com o Guilherme Souza, que é gerente comercial da Balões São Roque. Tudo bem, Guilherme?
Tudo bem, Renê, como é que você tá?
Tô bem, graças a Deus. Guilherme, conta pra gente um pouquinho o que é a Balões São Roque hoje.
Balões São Roque é uma empresa 100% nacional, fundada em 1953. Nesta época, Renê, existiam outros fabricantes de balões no Brasil, mas que existiu naquela época e ainda existem, ela é a única. Então a empresa completa 66 anos de existência, agora no mês de julho. E nós temos como proposta, como posicionamento, estratégia de marketing, onde a mãe ou qualquer pessoa quiser fazer uma festa ou celebração com balões, a Balões São Roque precisa ter um mix completo dessa festa.
Hoje vocês têm uma gama gigantesca de produtos, né? Quantos produtos vocês têm hoje? Catálogo?
Mais de 850.
850,
porque,
cara.
Renê, só você pensar que numa linha de um balão com 7 polegadas, que é nosso carro-chefe, são 37 cores.
37? Tem tanta cor assim?
É uma coisa de louco, porque a gente tá ligado à tendência, a cores, sim, né? Tá no universo infantil, tem a personagens,
que,
então...
Tem coisas que vão surgindo com o tempo, né?
Exatamente. Em cores que tem tendências que vêm de fora, coisas que são de desenhos brasileiros ou desenhos de fora. Então você está em constante inovação. Então entenda que se tem balão de 5 polegadas, 6,5 polegadas, 7, 8, 9, 11, balões não redondos, que são aqueles compridinhos, multiplicado por essas quantidades de cores, você tem uma gama enorme, quase de 1.000 itens.
E daí isso é uma loucura, né, a fabricação disso, né, todos esses produtos.
Realmente, convido todos depois para conhecer a nossa fábrica de São Roque, que é 65 km da capital, aqui de São Paulo. Tem que ter muitas máquinas, tem que ter muito, uma área de supply chain muito dinâmica, muito ativa e muito controle. Porque apesar do balão ter uma validade de 3 anos, se você não acerta essa cadeia e atende bem o mercado, você perde espaço no ponto de venda, né?
Sim, e o primordial é qualidade, né? A São Roque, quando eu comecei com a recreação lá 11 anos atrás, a São Roque dominava o mercado já.
É mesmo, é mesmo.
Então, e mesmo porque as empresas que eu trabalhei só compram balão em São Roque.
É mesmo?
Não é porque é você não, mas é verdade.
Nossa, é gratificante escutar isso.
Só compra, a gente comprou outras marcas, enfim, mas... Quem trabalhava com balão não gostava. Pô, é isso mesmo? Aqui não dá, estoura muito, ou o brilho não fica tão intenso, porque o balão tem que ser bonito, tem que ter um brilho legal,
claro,
né?
Claro,
tem balões, resistência, tem empresas que é meio fosco o brilho, então...
Interessante.
E aí sempre comprou sempre para o Balões São Roque e diretamente pelo site de vocês, que é uma coisa muito boa.
Nós temos um site de e-commerce, que é o balõesdelivery.com.br. Isso que você falou, Renê, só nos deixa feliz, porque a empresa tem isso 2001, desde os anos do começo dos anos 2000, preza muito para a qualidade, isso está no DNA da empresa. Então, nós não fazemos qualquer balão, queremos fazer sempre o melhor balão. Então, muito gratificante escutar isso. Estamos presentes em várias ocasiões de consumo. E pesquisas que nós fizemos mostram que a marca é top of mind, com 33%. Sim. Quando fala-se de bexiga ou de balões, as pessoas falam de Balões São Roque. E a segunda colocada tem 10%. Então, é uma força muito grande.
Muito grande. Nossa, que parabéns, é muito bom. Mas para mim também tá top of mind também.
Obrigado, Renê.
E outra coisa, aqui na Expo Parques e Festas, vocês estão patrocinando um evento para animadores, que é o ENAI.
Exato.
Qual que é a intenção de vocês patrocinar um evento desse tipo?
Então, na verdade, é o sétimo ano que nós estamos aqui na feira Expo Parques e Festas. Nós patrocinamos nesses últimos 6 anos, então, o SNAB, que é o Seminário Nacional de Arte com Balões, que esse ano foi um sucesso, porque foram mais de 150 alunos que querem aprender técnicas de arte com balões, as decorações as mais variadas e temas os mais variados. foi o primeiro ano que a Tia Docinho, né, a Silene, nos procurou no ano passado para nós sermos patrocinadores exclusivos no ENAI, Encontro Nacional de Animadores Infantis. Por quê? Eu preciso me aproximar desse público também. São profissionais, né, Renê, que você conhece muito bem, de extremo trabalho, eles estão no universo de festas, eles animam criança, nosso posicionamento sempre é ligado a sonho, então nós não podíamos estar de fora. Então foi muito. E eles envolvem uma categoria que hoje precisa ter mais notoriedade, que são os balões não redondos.
Sim.
Então são técnicos do chamado Twister, que a gente tem que estar também escutando
e são, né, profissionais incríveis.
Meu Deus do céu.
Quem está aqui no stand aqui da Barão de São Roque veio esculturas maravilhosas.
Não, Renê, você foi no ponto. Os quatro profissionais que mexem com o Twister, a velocidade que eles têm,
sim,
e a agilidade e a criatividade é impressionante.
Mas assim, cara, você não vai fazer isso, cara, fácil.
E não, eles fazem quase nem olhando para as mãos.
É
intuitivo. Então são profissionais de muito gabarito, né?
Sim, então é sensacional. E eu fiquei muito feliz quando descobri que vocês estavam patrocinando o ENAI.
Legal.
Que é um evento assim que eu acompanho lá da Bahia, e se eu não pude participar como palestrante, falei, poxa, são patrocinando, que legal. Então é uma empresa de uma marca grande nesse evento.
Sim.
Porque isso torna o evento cada vez mais importante.
Sim.
Porque ele é muito importante pro mercado de animação no Brasil.
Sim.
E vocês estarem junto disso reforça mais isso.
Isso. Bom,
porque, tenho certeza, você estava lá no ENAI e você teve o feedback, todos eles usam o balão de vocês.
Não tem jeito, assim, a gente percebe que o balão é um produto insubstituível e é um custo-benefício interessante para todos os profissionais que estavam nesse segmento. E, né, vamos assim, conversar, né, Renan? Não tem uma festa sem balões, não é uma festa completa, não é isso? Então, desde o Twister até pelos balões redondos e pelas cores, pelas tendências, a Balança Rock vai procurar sempre fazer os melhores balões.
Sim. Maravilha. Então, muito obrigado.
Que é isso, Renê. Sempre pode contar com a gente. A Balança Rock tem mais novidades que vão acontecer. Estamos agora esticando o portfólio para os balões metalizados.
Sim.
Então vai ter o Foil Balloons, estão expondo aqui na feira. Além dos Bubbles, são menos itens, mas são itens também muito relevantes hoje. E isso é só o começo. Onde tiver festa com balões, vai ter que ter o Balança Rock.
Isso aí. Muito obrigado, Guilherme.
É isso, Renê. Obrigado, viu?
Bom, estou aqui com o Cláudio da Bruce Entretenimento. Cláudio, conta um pouquinho pra gente o que é a Bruce.
A Bruce Entretenimento é uma empresa de cenografia, né? É voltada para nicho de buffet infantil, áreas em shoppings, né? Toda a parte que tem entretenimento para crianças, né? Então a Bruce, ela tem essa parte de cenografia porque a gente quer tirar as crianças daquele mundo tecnológico, né? Então nossos projetos são todos conceituais, voltado pro brincar, né? Para a criança criar, para imaginar. Então sai um pouco daquela parte de games, de eletrônica. Então a Bruce preza muito por isso, né? Por o brincar, voltando para a parte mais de antigamente, né? A parte mais de desenvolvimento da criança.
Massa, fantástico. E o que vocês, a Bruce, esperam aqui para a Expo Festas e Parques?
A gente já... Esse aqui é o quarto ano da Bruce, né? Na Expo Parques e Festas. Então a gente... Como a gente é bem desse segmento, a gente vem marcar presença, né? E a gente espera fazer negócios, né? Mostrar o nosso trabalho para o público também de escolas, que hoje a gente está vendo que tem muito procura, né, de escolas. Uhum. Então, hoje parques e festas também, o buffet infantil, entre outros, né? Resorts, parques. Então, a gente espera fazer bons negócios aqui na feira e mostrar o nosso trabalho.
Legal. Você comentou que muitas escolas hoje procuram isso, né? Tem esses ambientes, casinhas, mercados, né? Para as crianças, coisas mais interativas e mais próximas da realidade delas, né? Brincadeiras onde a criança realmente brinque, né? Sai um pouco do mundo eletrônico. Esse é o foco da Bruce.
Exatamente, é isso mesmo.
Tá bom. Então, Cláudio, muito obrigado, viu? Espero que vocês tenham sucesso na feira, que rendam muitos frutos para vocês e até a próxima.
Obrigado,
né?
A você, Renê. Estamos aí.
Isso aí. Eu tô aqui com o Verso da Escoringa, que tem diversos brinquedos eletrônicos, né, voltado para o público infantil, ou não somente?
Parque, shopping, área de diversão, brinquedoteca.
E vocês têm umas coisas bem legais que são personalizadas para futebol, para corrida. E eu queria saber o que vocês esperam aqui da Expo, expectativa de vocês.
Sucesso, né?
Sucesso.
A gente inovou bastante, somos uma empresa inovadora. Lançamento, saímos do arroz e feijão.
Sim.
Inovamos, trouxemos essa máquina, conceito americano. lançamos a primeira bolinha corrida de cavalo.
Corrida de cavalo? Como que é isso? É como se fosse, é quase uma canaleta ao contrário, né?
Isso. Acertando nas últimas três, o carrinho corre mais. Rápido, médio e lento.
Pra vocês entenderem o que a gente tá jogando, vai ter um vídeo depois, tá, galera? Algumas sós pra vocês terem uma ideia do que é. Tá o link aqui na postagem. Bom, gente, agora eu tô aqui no stand da Fitzroy com o Marco e com a Fernanda. Marco e Fernanda, o que é a Fitzroy?
Olha, é uma empresa de brinquedos. A gente está há 19 anos no mercado e a gente tem uma proposta, né, Fê? De montar brinquedos não só lúdicos, mas que agreguem alguma coisa, né?
É uma proposta de brinquedos educativos. A gente valoriza muito o brincar em movimento.
Legal.
Então, é um tipo de brinquedo que a criança pode explorar. O adulto brinca junto com a criança, então tem essa interação que é muito importante. E a criança vai desenvolvendo vários fatores. Coordenação motora, interação social, explorar sensações. Então isso é muito bacana e traz esse lado educativo para os nossos brinquedos.
Muito bacana. E vocês também estão patrocinando o Seminário Internacional de Entretenimento Infantil, né? Que a ideia é formar gestores que pensam na educação e que pensam levar para os seus bufês, os seus parques, brinquedos que realmente gerem esse envolvimento da criança. Não aqueles brinquedos estáticos, né? Que a criança só assiste as coisas, mas que elas participam junto. Pensando nisso, hoje, tem algum brinquedo, alguma coisa que sai mais na Fitzroy? Tem alguma coisa que saia mais ou assim, depende da época?
A gente monta muito brinquedão de madeira, circuito sinuoso. O circuito sinuoso é uma criação nossa. É um brinquedo isso, que a gente tem o registro do desenho industrial dele.
É,
tem o pedido da patente.
Que legal.
Então, assim, é um brinquedo muito legal e são as atrações que mais fazem sucesso.
E o legal é que ele é totalmente adaptável, né? Então, ele entra em qualquer espaço. A gente tem montado muito ele de forma aérea, suspensa. Então, todo o ambiente embaixo fica livre. Né? E a essência dele, como ele é composto por vários desafios, a criança é obrigada a pensar, raciocinar também, por que caminho que ela vai para chegar num determinado momento, determinado local.
Fala, querido.
É um labirinto.
Quase um labirinto. Vertical, um labirinto vertical.
Exatamente. Né? E ele balança também, então ele tem essa emoção, né, agregada. E o adulto vai junto também, se quiser, o pai vai junto e ele se conecta a qualquer outro brinquedo nosso. Né? Brinquedão, tobogã, formigueiros, túneis aéreos, então ele pode ser feito individualmente ou com um grande brinquedo composto.
Então hoje basicamente seria um das vitrines de vocês, seria esse o circuito sinuoso. Legal. E o que vocês esperam aqui da Expo? Quais as expectativas de vocês?
Bom, a Expo é um evento importantíssimo e o seminário também, porque o seminário ele atua muito na formação do mercado, né, e na educação. Então a gente acha muito legal isso, porque a Fitzroy, a gente tenta, há 19 anos aí, trazer um conceito diferente, né?
Sim.
E nivelar o mercado por cima, né? A gente quer aqui que no país tenham atividades bacanas, bem criadas, desenvolvidas, acima de tudo seguras. Né? Os nossos brinquedos, eles envolvem muitas vezes uma altura, né? Então você tem que ter o fator de segurança, né? A gente tem um setor de engenharia hoje dentro da empresa, muito bem estruturado. Então a gente tem que estar presente na feira, né? A gente tem que puxar a feira para cima, para todo mundo. E comercialmente ela é muito interessante para a gente, porque a gente não costuma fechar muita coisa aqui, mas a gente trabalha ao longo do ano com muitos clientes. A gente tem cliente que fecha com a gente depois de 3, 4 anos. Fica esse tempo todo namorando
mesmo,
visitando todos os espaços que a gente já montou por aí, que é a nossa maior vitrine, na verdade. Né?
Espaço que bem sucedido.
É, Instagram é bom, maravilhoso, o site é legal, a apresentação bonita é legal. Mas vai nos nossos clientes, olha os nossos projetos que a gente montou, né? Ouve deles, vê a qualidade do que a gente está montando. Né? Tem muito trabalho e muito suor por trás disso e muita responsabilidade. Nossa, agregada, né? A gente tem números aí, uma conta rápida que a gente fez, aproximadamente 58 mil crianças estão brincando agora nos nossos brinquedos.
58 mil?
Né?
Nossa, é muita gente.
É claro que é um número genérico, mas é um cálculo que a gente fez mais ou menos.
É maior que muitas cidades do Brasil, né? 58 mil.
Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? A gente tem um setor de manutenção estruturado para dar suporte. Né? O nosso setor de criação, os nossos brinquedos não são engessados. Uhum. Então, a gente adapta ele ao espaço que a gente tem. Por isso que hoje a gente atende desde uma pequena brinquedoteca, um buffet, até Beto Carreiro World, a gente atende.
Faz projetos
grandes,
customizados.
Customizados e até fora do país. Então,
legal.
Nossa briga diária é essa. Segurança, diversidade e, como a Fernanda falou, conceito. Né?
Maravilha. Bom, eu tô aqui com o Davi da Nogueira Brinquedos. Eles que têm uma linha nova agora no mercado, que é linha em madeira, né, voltado para o público infantil. Davi, fala um pouquinho do que é a Nogueira Brinquedos.
Renê, eu agradeço aqui a oportunidade de estar falando da minha empresa. A gente tem assim visto que a tendência hoje é sair, é fugir do eletrônico, é buscar esse lúdico, buscar a brincadeira mesmo, resgatar isso, né?
Sim.
A gente vem numa longa história de 23 anos com a empresa e ao longo dessa data o produto foi evoluindo. Então a gente chegou no momento que a gente ou continuava investindo no eletrônico, nessa modernização, ou voltava para o passado para resgatar essa interatividade das crianças umas com as outras, a sociabilidade, resgatar alguns valores que foram perdidos. Então a gente foi buscando cada vez mais trabalhar a linha madeira. Hoje, né, a empresa, 50% do faturamento da empresa, ele vem com essa linha de produtos, que é tanto a parte Kid Play, que é um brinquedo bem, digamos, antiquado e que funciona muito, quanto a linha de madeira, que onde a gente buscou trabalhar com pinos, buscou trabalhar com elementos mais, digamos, simples, né, com visual mais simples, sem esse excesso de tecnologia. A gente tem tecnologia na hora de produzir o produto. Então a gente busca otimização de custo, etc., para o cliente ter um preço bom. Mas a estética do objeto, ela é buscada isso, buscada aquela coisa de interiorização, né? aquela sensação do antigo. Né? E uma das coisas que eu venho estudando ao longo dos últimos meses é o método montessoriano, onde visa a independência da criança, a ergonomia aí em relação ao mobiliário, onde a criança pode usufruir do produto sem o adulto estar ali ajudando.
Sim.
A criança, ela se, como digo, um autoatendimento, né? Ela se sente realmente dona daquele espaço. Então é isso, a empresa tá desenvolvendo produtos cada vez mais, mobiliário cada vez mais dessa linha. E eu acho que você vai tirar fotos, né? Mostrar pro pessoal quais são os produtos, para vocês poderem acompanhar o que a gente tem feito, tá bom?
Legal. A Nogueira, ela tá aí no mercado há 23 anos, então é uma das grandes empresas do mercado, né?
Hoje a gente é o maior player do mercado no segmento de equipamento de entretenimento para área de lazer indoor. Então hoje a gente é o maior player, maior fabricante de brinquedos para ambientes fechados, né? Então a gente atende restaurante, a gente atende rede do Coco Bambu, a gente atende Outback, atende Burger King, atende grandes redes, mas o nosso foco mesmo são nos pequenos, que estão começando um negócio, que estão aí buscando oportunidade de crescimento, entendeu? A gente cresceu e tem feito pessoas crescerem com a gente. Esse é o orgulho da empresa.
Maravilha. E conta agora, para finalizar, o que vocês esperam aqui na Expo Festas e Parques?
A gente espera, primeiro, romper esse paradigma, né, que na Expo Parques tem muito eletrônico, tem muito... E apresentar o nosso produto, né? Mostrar, fazer as pessoas terem o contato, principalmente o contato físico com o material, ver do que é feito, entender um pouquinho da produção. Então a gente quer, além de expor e vender, que é claro, né, a gente precisa vender bastante, mas bastante mesmo, se Deus quiser, a gente quer exibir o produto e quer conscientizar o pessoal que tem outras alternativas de investimento, que você pode fazer um espaço lúdico legal, com preço muito bom, e pode optar por materiais assim, né, que a gente tem introduzido no mercado.
Beleza. Então, Davi, muito obrigado aqui pela sua participação e sucesso aí.
Eu agradeço a oportunidade, Renê.
Agora eu estou aqui com o Vitor Loreto, da Plano Interativo. Ele tem um produto aqui fantástico para a área de educação, para a galera, né, para a molecadinha. Vitor, explica para a gente o que é a sua empresa.
Olá, pessoal. Tudo bom? Nós trabalhamos com interatividade, projetos especiais para qualquer tamanho. Hoje a gente está aqui na feira apresentando um produto que chama Piso Interativo. Piso Interativo, que é focado para diversão e para educação da criançada. Nosso sistema é uma projeção de imagem e a criança, ao passar por cima, interage com essa imagem, se divertindo e aprendendo ao mesmo tempo.
Mais legal. Você pode dar um exemplo de algumas atividades que eles podem fazer?
Claro.
Brincadeiras, enfim.
Além do brinquedo socializar entre duas, três, quatro crianças ao mesmo tempo,
sim,
tem uma infinidade de atividades que ela pode fazer que educa também. Por exemplo, a gente tem ensinamento de outro idioma, inglês. A gente tem sons dos animais, tem um desenho de uma vaquinha, quando a criança passa em cima da vaca, faz o barulhinho da vaca para ela saber o que que animal cada som faz.
Uhum,
e tem atividades de colorir, enfim, daí uma infinidade de atividades, sempre baseadas no movimento, na socialização da criança.
É, e como vocês já sabem, pessoal, vai ter um vídeo aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor o que a gente está falando, algumas fotos. O link para o site deles, para vocês quiserem conhecer, levar para a escola de vocês, ou mesmo adquirirem, né, para festas infantis.
Com
é
certeza,
fantástico, né?
Isso. É uma novidade no Brasil aí, a gente tem certeza que casas, festas infantis, é uma atração que está colocando.
É. E tem alguma especificidade para poder usar algum piso específico ou não? Qualquer tipo de piso?
Não, essa é a melhor parte. Se você tem um piso claro lá na sua casa, uma cerâmica, um laminado, até um cimento cru lá, não tem problema nenhum, é só, a projeção é direta, é só uma luz, então não, é o brinquedo perfeito, não estraga, não é contaminante.
Não degrada com o tempo,
não,
né?
Não tem problema nenhum, apenas uma luz no chão.
Que legal. Vitor, então, quais são as suas expectativas de vocês aqui para a Expo?
A gente começamos as atividades ontem com a expectativa de comercializarmos 20 pisos por dia. E no primeiro dia ontem já comercializamos 50.
Então, estamos uau, bem 50 felizes. Em um dia?
Isso mesmo. A gente está muito contente com a aceitação aí do mercado com o produto.
Vitor, então quem quiser comprar, onde que acha vocês?
Ó, acessa o nosso site planointerativo.com.br. Tem o nosso Facebook também. A gente foi destaque no programa da Ana Maria Braga pouco tempo atrás. Tem vídeos mostrando lá as atividades.
Que legal. Legal.
Esse é o mesmo piso também que é usado na Dança dos Famosos na Globo lá.
É mesmo?
É, o sistema foi desenvolvido pela gente. Eu era diretor artístico lá por um bom tempo.
Que legal.
E nos acompanhe no site aí que tem sempre novidade.
Tá certo. Então, Vitor, muito obrigado. E se você quiser conferir, como o Vitor disse, entra também aqui nos links abaixo. Tá tudo linkado certinho, bonitinho pra vocês. Tá bom, gente? Bom, gente, eu estou aqui com o Mauro, que é da Toy Company. Ele vai falar um pouquinho sobre o produto dele. Tudo bem, Mauro?
Tudo bem, Renê. Então, nós temos uma empresa, a Toy Company, hoje está fazendo 10 anos de mercado em entretenimento infantil. Nós somos referência no mercado de entretenimento infantil. Dito isso, temos algumas divisões de eventos em shoppings, né? São 26 legal. Operações. E agora, em 2019, a gente lançou a Toy Company Container, uma franquia
legal.
Voltada para empreendedores que querem trabalhar na área de entretenimento infantil com target de 1 a 9 anos. Nós oferecemos um container de 40 pés, onde ele expande para 60 metros quadrados quando aberto.
Uhum.
A nossa meta é que o cliente possa, o franqueado possa montar e desmontar esse container a contento em até 3 horas.
3 horas?
3 horas.
Rápido, hein?
Rápido.
Para algo desse tamanho?
Rápido. É. A gente usa uma carreta para transporte e um multi para içamento, né?
Uhum.
Mas a ideia é que ele monte o seu negócio em até 3 horas.
Legal. E esse container ele pode ser montado dentro de shoppings, lugares abertos, qual que é a ideia?
É. O apelo dele é um pouco mais externo, né?
Externo, sim.
É.
Às vezes para feiras, eventos.
Feiras, eventos, parques de exposição, praias, praças públicas.
Que legal.
A gente vendeu uma franquia para Sergipe, onde o operador vai atender especificamente prefeituras.
Uhum. Que show de bola. E o que vocês esperam estando aqui na Expo Festas e Parques?
Então, na Expo Parques, Festas e Parques, a gente abriu o negócio para nível nacional. Vamos fazer essa feira, a nossa expectativa ela é excelente, por quê? Porque os empreendedores também vêm aqui buscar alternativas de investimento.
Sim.
E quando eles se deparam com esse projeto pronto, uma franquia bem pensada, desenvolvida pelo Sebrae, juntamente com o Sebrae Santa Catarina, eles já saem com o negócio pronto daqui. Eles têm a expectativa de vir aqui comprar brinquedo, levam um negócio pronto.
É. E vocês também, não sei se eu estou correto, vocês também têm uma parceria com a Fundação Abrinq, né?
Sim.
Isso ajuda bastante, né?
Nossa empresa tem orgulho em anunciar isso. Em 2018 a gente foi certificado pela Abrinq como empresa amiga da criança.
Que legal.
Pelos trabalhos de inclusão social praticados pela empresa nos últimos 10 anos e projetos filantrópicos patrocinados pela empresa.
Poxa, que massa. Então vocês ficam aqui todos os dias da feira, todos os dias do parque?
Nós vamos até dia 3 do 6 aqui.
Aham.
Uhum. Tá. Temos nossa empresa também em 2019 conseguiu certificação da ISO 9001.
O ISO da qualidade,
ISO
segurança,
da qualidade,
né?
De gestão, segurança, nós temos um grande apelo de segurança na empresa. Nossos ambientes são todos monitorados, utilizamos sistema informatizado e controle de acesso e saída com pulseira codificada.
Maravilha. Mauro, muito obrigado. Se você quiser mais informações, aqui no link desse post vai estar também do podcast, vai estar o site, tá bom? Da Toy Company, a gente vai disponibilizar para vocês. E algumas fotos aqui de como que a gente estava na feira, tá bom, gente? Muito obrigado, Mauro, pela dispor um pouquinho do seu tempo, tá?
Obrigado, eu fico muito feliz em poder dar essa entrevista para vocês aí no site.
É isso aí, obrigado.
Obrigado.
Agora eu tô aqui com o André, da TSB Eventos. André, fala um pouquinho sobre o seu produto pra gente.
A TSB Eventos, ela foi fundada há mais ou menos aí 5 anos, completou 5 anos agora, dia 29 de maio. Nós temos o carro-chefe que é o Totem de Fotos. É um totem que você serve para fazer eventos em aniversários, casamentos, eventos esportivos, feiras, eventos corporativos diversos. Qual que é o diferencial do totem da TSB? O convidado chega no evento, tira a foto. A foto é impressa de 10 a 15 segundos, com moldura personalizada. Tem a opção de mandar para o e-mail e para o Facebook. E esse convidado depois também pode pegar essa foto digital em nosso site.
Show de bola. E você tem um outro produto aqui, que você falou que é patenteado de vocês, né? Que é o barfômetro. O que seria esse barfômetro? É voltado mais para festas, para casamentos, não é isso?
É uma máquina que ela substitui o corte da gravata no casamento, né? Então, qual que é o diferencial? Os noivos passam com esse barfômetro, fazendo o teste, as pessoas vão soprar um canudo nessa máquina, vai sair um número e esse número vai servir de multa para esse convidado. Então, no lugar dele cortar a gravata, ele vai fazer o teste no barfômetro e através desse teste vai identificar o valor que ele vai pagar de multa.
Nossa, que legal! É simplesmente fantástico que vocês que criaram esse produto e patentearam. E tem como a pessoa adquirir esse produto ou só contratando por vocês? Como que funciona?
Tem como a pessoa alocar o produto, entrar em contato conosco aqui em São Paulo e fazer a alocação do produto. E para outras cidades do país, nós estamos com um novo modelo de negócio que a pessoa adquire como se fosse uma franquia. O direito de trabalhar com esse barfômetro em outras cidades.
Nossa, show de bola. Então, André, muito obrigado. Eu vou deixar aqui linkado a máquina dele. Você pode personalizar a máquina também?
Pode personalizar, inclusive é um grande diferencial. Nós temos até um exemplo aqui da Odonto Company, que é um cliente nosso há 5 anos, com a máquina totalmente envelopada, com a marca do cliente.
Legal.
Isso é um grande diferencial porque vai a marca do cliente no totem. E isso traz um retorno muito bacana, inclusive na própria moldura, que vai com o logo do cliente, traz benefícios porque o cliente vai sempre visualizar a marca que está sendo exposta na feira.
Bacana. Então, André, assim, você que gostou, vai estar linkado aqui o site do André, vai ter uma foto nossa aqui com essa máquina, assim, com a moldura da Aprofessas, que são fornecedores oficiais da Aprofessas, não é isso?
Somos fornecedores oficiais da Aprofessas e estamos aqui na Expo Parques e Festas, na inauguração da Aprofessas também.
Maravilha, então. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço.
Gente, agora eu estou aqui com a Fernanda e com a Mona Lisa da Tuva Educativos. Fernanda, fala um pouquinho o que é a Tuva Educativos.
Bom, a Tuva Educativos é uma empresa que desenvolve jogos e brinquedos pedagógicos em formato gigante. Nós somos uma empresa que fizemos a releitura de alguns jogos tradicionais, como Jogo da Velha, Dama, Resta 1, O Torre, tudo em formato gigante. São jogos tradicionais, mas com essa releitura é possível trabalhar todos esses jogos de maneira pedagógica, né? E também como diversão. Depende muito de como o profissional vai querer usar esse produto. Na área de educação, ele é utilizado de forma pedagógica.
Então, o público-alvo de vocês são escolas?
Escolas, brinquedotecas, clínicas,
clínicas,
recreativos, parques.
Parques também?
Parques também.
E vocês atendem todo o Brasil? Como que funciona?
Sim, todo o Brasil. Hoje atendemos, na verdade, o maior público hoje da Tuva Educativos é fora de São Paulo.
Fora de São Paulo?
Fora de São Paulo.
Que legal.
O pessoal de fora Comprar muito, muito, muito.
E qual que é o... Não sei se é brinquedo que se diz, né?
O queridinho?
O queridinho, o que mais sai?
O queridinho é o jogo da velha.
O jogo da velha?
É o jogo
da mesmo.
Velha.
É bem bonito.
É
bem
muito bonito. Isso é o queridinho. É importante frisar que é uma empresa brasileira. Então, o produto é fabricado por brasileiros.
Brasileiros.
É nosso.
É nosso, né?
É 100%
brasileiro.
Gera emprego.
Né?
Isso mesmo.
Bacana.
É 100% brasileiro.
Tem um brinquedo que eu tô vendo aqui que é um dos meus preferidos, que é o Jenga.
É o Jenga.
Nossa, eu adoro o Jenga. Eu conheci ele pequenininho, depois eu vi ele grande, em madeira, né?
Sim.
E agora eu tô vendo
em
plástico.
Plástico.
É plástico mesmo?
Polietileno.
Polietileno todo colorido, lindo, maravilhoso.
E a gente fez uma releitura, né, dele.
Sim.
A gente incluiu uma numeração em cada cor.
Ah,
que,
sim.
Que, assim, dá um grau de dificuldade, né? O nível de dificuldade.
E como que
um
funciona essa questão da numeração no jogo?
A numeração você pode brincar, incluir os dados no jogo, e você joga, escolhe uma cor, ou de repente a criança com o olho... Com o olho fechado, seleciona a cor, joga o dado e aí tem que tirar a peça daquela cor.
Ah, Breno, o dado amarelo que
amarelo.
Cai no 3.
Isso, ele tem que tirar o dado amarelo de lá, não importa onde ele esteja.
Vai ter que ser a coluna amarela.
A peça amarela, isso, exatamente.
Nossa, que legal. Aí se tirar, soma 3 pontos para ele.
Exatamente. Sim, as cores têm a pontuação. E não necessariamente a cor vermelha... Ela terá 20 Excelente. Pontos em todas as colunas.
Às vezes pode ser 10 pontos, pode ser 30 pontos.
Isso mesmo.
Nossa, que legal, porque deu uma dinâmica pro Jenga, né, cara?
Sim,
além de ser muito legal, deu uma outra dinâmica.
Uma outra função, dá uma dificuldade aí.
Quando você Super trabalha legal. Com crianças, você não pode ficar preso só à regra do jogo. Se eu tô com um público infantil, o profissional tem que pensar que ele vai desenvolver coordenação motora fina, grossa.
Sim.
Toda a coordenação motora da criança pode ser desenvolvida ali. Né?
E é o tipo de brincadeira que você pode envolver uma classe toda brincando,
com
né?
Com certeza, com certeza.
Bem divertido.
As escolas têm usado bastante os jogos do Tuva no recreio interativo.
Isso.
Para diminuir problemas, né, de relacionamento entre turmas,
Explica
entre alunos.
O que é um recreio interativo?
Recreio interativo... As escolas têm dificuldade em manter os alunos quietos e
ocupados. Entretidos, né?
Exatamente. Com isso, eles acabam brigando, conversando menos e acessando mais o telefone.
Sim.
Né?
Uhum.
Então, o recreio interativo visa acabar com isso, né?
Uhum.
Fazer com que as crianças... joguem, aproveitem o momento do recreio para brincar, se divertir, aprender, colaborar, conhecer outra sala, outro aluno, outro amigo, é bem bacana. São várias escolas que estão fazendo uso dos nossos jogos nessa atividade, no recreio interativo. Bem bacana.
Estou vendo aqui que tem também um castelinho, o que que é?
Ah,
ali?
Esse é o pequeno construtor.
Pequeno
lembra
construtor.
Do pequeno construtor de madeira?
Que era de madeirinha, né?
Isso. Esse é o gigante. Botinhos
laranjinhas, não era
esse?
Esse assim?
É o gigante
esse
construtor.
É o gigante construtor.
Isso.
Muito legal, bonito ele, hein?
Muito usado em cenário também.
Em cenário, sim.
Os parques têm procurado bastante a gente... buscado construtor para justamente com essa finalidade, né?
Certo.
Sim.
Show de bola. E o que, que vocês esperam aqui da Expo? A participação de vocês nesses 4 dias de evento? Dias, né, de evento?
Quatro dias. Sexta, sábado, domingo e segunda.
Isso, perfeito.
Isso. É nosso primeiro evento, né? Nossa primeira participação na Expo Festas e Parques. Nós esperamos conhecer... né, o público desse setor, porque hoje nós já temos o conhecimento da área educacional.
Sim.
Conhecer outras possibilidades de aplicação dos nossos produtos.
Uhum.
E conhecer esse nicho de mercado.
Exatamente.
Um nicho gigantesco, né?
Gigantesco. Nossa, grande mesmo. E assim, né,
até onde a nossa criatividade nos levar
a
aprender, talvez conhecer alguma outra possibilidade, né?
Uhum.
Ver alguma outra possibilidade de criação de jogo também. Porque assim, aqui a gente tem N.
Uhum.
O contato com o público proporciona isso. Você imagina determinada situação e quando você se vê com o público, com o seu cliente, você começa a ver um outro universo, uma outra necessidade. É uma forma da gente criar adaptar, melhorar, sim, né? Sempre.
Sempre, é. Nossa. O feedback é direto, né?
É instantâneo,
isso mesmo, essa palavra. É instantâneo o feedback.
Nós fizemos a nossa segunda batch do CAR, agora duas semanas atrás, né? E lá nós tivemos a oportunidade de conhecer um pessoal de Recife. É muito importante até a gente fazer esse comentário, porque é da Prefeitura de Recife. O pessoal veio até o nosso stand e assim, auxiliou, né, a gente enxergar uma necessidade do mercado,
que é a inclusão para deficientes visuais. Os nossos produtos foram vistos de uma forma muito positiva, né, e nós já estamos trabalhando para adaptar esses nossos produtos para esse
sistema Braille.
Inclusão do sistema Braille para deficientes, pessoas com baixa visão ou deficiência.
Que legal. É um nicho de mercado também muito em alta, muito em voga no Brasil. Entrevisto diversas pessoas, organizações que todas estão pensando para esse lado agora, da inclusão da deficiência.
E outra coisa, nós não vemos essas pessoas nas ruas, mas é um número muito grande de pessoas que precisam, né?
Semana passada, né? Que sai esse episódio. Semana passada que sai esse episódio, teve a Semana Mundial do Brincar, que o tema desse ano foi o brincar que abraça a diferença. E a diferença é justamente as deficiências. Então, o brincar é muito voltado. Isso aqui são coisas do brincar, né?
Sim, vocês,
todos brincar e são que. E se puderem abraçar a diferença, melhor ainda.
Com certeza. E principalmente, você fazer realmente a criança sair desse universo tão tecnológico, né? E a única forma de abraçar essa diferença é brincando de verdade.
Com licença.
Gastando energia, estimulando criatividade. Um jogo como tijolo permite isso, né?
Sim.
Eu vou ter um futuro engenheiro? Talvez. A partir da montagem de pequenos tijolos, né?
Show.
Imaginação é tudo. E isso só acontece quando a gente realmente brinca com a coisa física.
Então, acredito eu. Maravilha. Muito obrigado, Fernanda.
Nós que agradecemos.
Bom, pessoal, agora eu estou aqui com a Fabiana Reis. Ela que é do comercial da Tatuagem Mania. Fabiana, conta pra gente o que é a Tatuagem Mania. Qual que é o produto de vocês?
A gente trabalha com um produto personalizado. As tatuagens temporárias. A gente faz para festas, para eventos, para campanhas promocionais, lançamento de produto, a linha infantil de buffet, usado nos camarins para poder tatuar as crianças. Sim. E com o tema da festa, na verdade com o tema que você escolher. Como a gente personaliza, você pode mandar o seu tema, a sua arte, a sua ideia e a gente transforma
isso. Até o seu próprio desenho, se a criança que desenhou.
Até a sua foto.
Até a foto?
Foto também.
Que demais, show. Fabiana, você contou para mim um pouco antes um case muito legal de uma escola de educação especial. Conta aqui para eles.
Isso. Essa escola é do Sul. É uma escola que trabalha com um público especial. Os alunos eram autistas e eles iam participar de uma excursão. E ela estava preocupada, né? Então ela pediu para a gente fazer uma tatuagem personalizada para cada aluno. Onde ia o nome da criança, o desenho, o telefone, o contato do pai. E explicando na tatuagem, eu tenho autismo e a criança estava, né, como se fosse protegida.
Nossa, que demais isso, fantástico. Você contou também sobre a experiência que a mãe foi para a praia, né, e pediu...
Isso, dessa ideia da identificação da criança na escola, eu sou especial e tenho autismo, a gente também... passou a preocupação para as outras mães com as crianças, com os filhos, em vez de usar a pulseirinha, colocar a tatuagem, o nome, o endereço, o contato, e aí ela vai para a praia.
É muito mais lúdico, né? Depende de como for a tatuagem.
Porque se a tatuagem tiver só o nome da criança e o telefone, a criança não vai nem querer pôr. Aí ela escolhe um desenho, ela escolhe um tema, pode ter mais de um, então. No primeiro dia ela coloca um desenho de um tubarão, no outro dia ela coloca um desenho de uma princesinha ou de um carrinho. Então a criança acaba curtindo também a tatuagem.
Sim.
E
estando segura, né? Porque você pode fazer uma tatuagem grande.
Pode fazer grande.
Na vertical, no braço da criança, assim, de fora. Não de fora no braço, mas pegando o braço todo da criança, ou boa parte do braço, com o desenho que ela quer e o nome.
Como a gente personaliza a partir do tamanho de 5x4 até 30x45, que é uma folha de A3, dentro dessa medida, tamanho que você quiser, a gente personaliza. Então, a gente trabalha com companhias de teatro, com canais de TV, novelas, filmes, gravações. Tem desenhos que ocupam as costas inteiras, que a gente faz também. E legal. Tudo personalizado. Você que pode legal. Mandar a sua ideia que a gente faz.
E eu perguntei uma coisa pra ela, tá, gente? Antes, que não se preocupe que o seu desenho não vai ser vendido para outras pessoas caso você não queira, né? Nem a sua foto. É personalizado
para você. A gente trata cada cliente. Cada cliente tem a sua ideia, tem o seu tema, tem a sua personalização. Então, é do cliente. A gente tem essa preocupação muito grande com isso. Tanto é que a gente está no mercado há mais de 22 anos. Não é à toa.
Sim.
Então, assim, a gente trata cada cliente como parceiro, como amigo. O interesse é que o cliente volte a comprar da gente.
Uhum.
Então, assim, o desenho que o cliente mandou pra gente é dele. Desenhos que vêm, a gente não faz desenhos que não são licenciados. A gente trabalha com empresas grandes, que têm a licença. Quando o cliente vem e fala assim, você faz um desenho de um personagem, você tem a licença? Eu tenho a licença que eu tô trabalhando para eles. Então eu faço tranquilamente. Ah,
eles
não
apresentam
tenho.
A licença.
Apresenta. Ah, não tenho a licença. Fala assim, então infelizmente a gente não pode reproduzir.
Exato.
Porque a gente entende que isso tem uma marca por trás, tem uma empresa.
Não dá para arriscar.
Custo,
né?
Tem o nosso nome, né? Então a gente não pode fazer. O mesmo acontece com designers.
Uhum.
A gente trabalha com bastante designers que criam o seu desenho. Então eles têm aquele tempo da criação, do momento, da inspiração. Eu não posso simplesmente repassar isso para outro cliente porque ele achou um cliente bonito.
Sim.
Eu posso indicar. Ah, eu achei esse desenho na internet, esse desenho é bacana, é bonito, eu queria reproduzir. Não posso reproduzir porque esse cliente é de um parceiro nosso.
Uhum.
Entra em contato com ele e faz a compra através dele.
Exato, aí depois você traz pra gente.
Aí eu tenho a parceria com o meu cliente, com o designer.
Sim.
O cliente final compra dele e compra de mim.
Legal.
A gente repassa isso também.
Então,
esse carinho é muito grande, é muito especial e a gente entende, né? Essa preocupação.
Então, se alguém quiser saber mais, é só entrar no site de vocês.
Entra no site, no Insta, tem tudo.
A gente vai deixar tudo linkado aqui, como vocês já sabem. A gente vai deixar tudo linkado aqui no nosso post e nesse podcast, lá no nosso site, educaçãolúdica.com.br. Então, gente, não tem erro. Vai ter a foto lá de algumas tatuagens deles e os sites, tá bom?
Agora, no Dia das Mães, a gente fez umas cartelinhas para distribuir para a escola, substituindo o cartão de Dia das Mães pela tatuagem. Na frente da tatuagem foram alguns desenhos. Mamãe, eu te amo, você é minha vida, coraçãozinho, mãe e filho, mãe e filha. E no verso da tatuagem, que ela também pode ser personalizada,
legal.
O nome da escola.
Que vão aquelas informações de fabricante, essas coisas, né?
A gente também personaliza o verso. Então foi a logo da escola que comprou com a gente.
Legal.
As mídias sociais da escola, os contatos, e um recadinho dizendo sobre ser mãe e sobre estar ganhando aquilo, e a criança assina.
Nossa,
tem um espaço para poder escrever.
Isso é sensacional para uma escola fazer isso, hein?
É muito bacana.
Tá,
Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia da Família, que agora, né?
É Dia da Família, né? Em muitos lugares. Tá
em alguns lugares. E a criança assina atrás que ele é personalizado.
Legal. Então, Fabiana, muito obrigado, viu? Bom, pessoal, estou com a Fabiola Esperandio, da Esperandio Consultoria. Você deu uma palestra sobre autoconhecimento para evolução de carreira, focado no animador, né? Para os animadores.
Sim.
O que é o autoconhecimento?
O autoconhecimento é você fazer um mergulho dentro de si para compreender quais são as suas ferramentas positivas, aquilo que você tem competência e habilidade e quais são as ferramentas que você precisa aprimorar para utilizar isso a seu favor. Então, a partir do momento que você se conhece, você trabalha essas ferramentas para se destacar. Então, o seu sucesso, ele é muito oriundo do seu autoconhecimento, sim, daquilo que você já conhece.
Ótimo. Você falou também um pouquinho de resiliência. Como, sim, entraria a resiliência no autoconhecimento?
A resiliência é quando eu, nesse mergulho interior, eu vou perceber que algumas coisas que eu não estou bem são oriundas, às vezes, de situações da infância, situações familiares, situações escolares. E aí, a partir do momento que eu identifico, percebo que isso me perturba, eu faço disso um degrau de crescimento e não uma vitimização. Sim. Eu não me dei bem, ou eu não vou dar conta disso porque meu pai nunca acreditou em mim. Não, eu dou conta disso apesar do meu pai nunca ter acreditado em mim. Sim. Sabe? Então isso é transformar. Apesar dos pesares, eu sobrevivo. Ótimo. Então, não é porque eu tive um pai alcoólatra e aí agora eu não vou dar em nada. Não, apesar do que eu vivi naquela família, eu pego aquilo como aprendizado, não deixo aquilo me transformar numa vítima e vou à luta daquilo que eu acredito que é sucesso pra mim. Não que o outro acha que é sucesso, mas o que eu quero, quais são os meus objetivos. Então, o autoconhecimento, ele me torna resiliente. É uma consequência do outro. E aí, eu me tornando, sim, mais resiliente, eu aprumo, né? Eu sigo em frente.
Maravilha. Muito obrigado, Fabiola. Bom, eu tô aqui agora com o tio Pão, o Felipe Dias, que acabou de dar uma palestra de BPM, Programa de Dança Recreativa. Tio Pão, conta pra gente como que foi a experiência de palestrar aqui no Enai.
Bem, muito bacana estar agora de verdade conversando juntos. O Enai pra mim é muito importante, eu participo do Enai desde 2010. Né? Conheci a Tia Docinho, toda essa galera. Trazer uma dança pra animadores, pra mim sempre foi um grande desafio, porque o brasileiro tem muita musicalidade desenvolvida.
Sim.
Aqui pessoas de todos os estados com danças folclóricas, regionais, e as próprias músicas de rádio muito forte. Porém, músicas muito comerciais que algumas não servem para um ambiente recreativo.
Sim, isso foi um ponto muito importante da sua palestra, né?
Sim.
Que a gente tem que pensar muito de que tipo de música a gente está levando para dentro das festas, para dentro dos eventos.
Exato. O recreador, às vezes, é muito fácil você tocar o que está tocando na rádio. Eu entendo que o público pede isso, mas o segredo é você ter repertório. Você trabalhar músicas próprias, coreografias próprias, para você colocar a sua cereja no bolo. Para você chegar e você ser o holofote, para as pessoas te olharem e falarem, meu, eu quero esse cara porque ele é diferente. Ele não dança o que todo mundo dança, ele não canta o que todo mundo canta. Ele é um entertainer, ele chega agente social de alegria. Meu, show, seja diferente.
É que nem você falou, a gente tem que saber as coreografias que todo mundo sabe do momento, isso a gente tem que saber, é essencial. Mas levar o algo a mais, a cereja do bolo, como você mesmo diz, é essencial para um animador e para um recreador de sucesso, né?
Exato, porque a gente tem que pensar o seguinte, se vai tocar o que toca na rádio, não é 100% de aceitação.
Sim.
Então você já perdeu ali no mínimo 5% de público, porque você vai tocar a música da rádio. Agora, se você aplica uma música diferente, você já está trabalhando a descoberta, a curiosidade, você vai ter uma atenção direcionada muito maior do que o cara está ouvindo a música da rádio.
Sim, e você levar ritmos diferenciados, isso é muito importante. Não tem 15 coreografias no mesmo ritmo. Mudar um pouco do ritmo, do estilo de música. Isso.
Exatamente,
é
trabalhar um movimento, o corpo. O nosso corpo, ele é cheio de nuances. Então a gente trabalha ritmos com música diferente, habilidades diferentes. São o ser humano um conjunto de experiências, de músicas que ele ouvia na barriga da mãe, que foi indo pra fora, que cresceu.
Sim.
Então não dá pra aprender numa coisa só.
Maravilha. E o que você achou, está achando do Enai esse ano?
Meu, eu gostei muito, as pessoas vieram, o que eu percebi assim é a preparação. As pessoas vêm para cá já sabendo o que vai acontecer, buscando a profissionalização. Eu não vi muito pipoca, aquela pessoa que ia para descobrir o que estava acontecendo.
Uhum.
Então houve uma preparação, muita gente entrando em contato com os palestrantes antes do evento. Então o ambiente muito organizado, o som bacana, a sala gostosa. Então a organização tá demais.
Ficou bem aconchegante, né, a organização?
Muito legal. O docinho hoje estourou.
Isso aí. Muito obrigado, Tipão.
Valeu, um beijo para todo mundo!
Show! Pessoal, estou com a Stephanie aqui, que é do Distrito Federal. Stephanie, como está sendo o Enai Connect 2019 para você?
Bom, está sendo um ano muito bacana, porque assim, eu senti que nesse ano o público veio com força, um grande público novato, né?
Uhum.
E esse já é o meu quinto ano de Enai e eu estou podendo contribuir com a experiência que eu adquiri esses anos, né? Uhum. O Enai, ele, de certa forma, contribuiu muito com o meu conhecimento no segmento de festas, né? Trabalho lá no Distrito Federal com festas infantis e esse, já tenho 10 anos trabalhando nessa área,
bastante,
né?
Bastante tempo.
E o Enai só me agregou. Na verdade, a cada ano que passa, eu consigo trazer mais novidades, né? Pro nosso. E lá, eu chego lá em Brasília e passo tudo pros meninos.
Legal.
Atenção, galera, assim, passo todos os comandos.
Uma técnica nova, atividade nova,
claro,
um jeito novo de brincar.
É muito bom a gente, sem contar, né, o network, a gente conhece, sim, muitas pessoas que de certa forma viram parceiros, amigos para a vida inteira.
É.
Fui em Fortaleza recente, fui super recebida com a galera de lá, que inclusive conheci no Enai 2015. E desde então a gente sempre troca contato, ideias. Eu gosto muito do evento e por isso que eu sempre venho.
Show de bola. E você tem algum ponto que diferencia esse Enai de 2019 para os outros que você participou? Algo positivo?
Então, é como eu te disse. Um lado muito positivo que eu senti é que eu estou podendo contribuir mais com as pessoas novas. E eu também senti que as palestras estão sensacionais.
Sim.
Principalmente essa que a gente acabou de assistir,
Fabiola,
né? Da Fabiola, o autoconhecimento é muito fundamental demais para a gente que está, né, nesse segmento, porque de certa forma afeta e a gente precisa cuidar dessa parte também.
Sim.
Cuidar primeiramente da gente para depois cuidar dos outros, já que a gente cuida demais, né, das pessoas.
Exatamente, e tem palestras incríveis ainda pela frente, pode ter certeza.
Demais, nossa, eu tô amando.
Isso aí, realmente. Então, muito obrigado então, tá?
Eu que agradeço, um abraço. Um
abraço. Bom, pessoal, agora eu estou aqui com o Valmir Lopes Oliveira, que é do Distrito Federal, da empresa Trio Bagunça. Valmir, ele está participando do Enai esse ano, o Enai Connect. Valmir, como está sendo o Enai para você?
Bom dia, boa tarde a todos.
Enfim, boa noite, né?
Boa noite a todos. Meu nome é Valmir, sou lá de Brasília e essa é a minha primeira experiência no Enai.
Legal.
Por network mesmo com outras empresas do DF, eu tive acesso a esse programa aqui. Super importante, eu tinha o Docinho, lá do DF, mas nós nunca,
sim,
tivemos a oportunidade de conversar. E por convite das empresas eu aceitei vir e até o momento eu estou muito surpreso com tudo que eu estou vivenciando nesse terceiro dia, se não me engano.
Isso,
né?
terceiro dia
até o momento.
E o que você mais gostou até agora?
Olha, honestamente, tudo que eu fiz até hoje, assim, cursos, palestras, outros congressos que eu já participei, sempre foram muito voltados para a área da recreação em si, aprendendo novas atividades, técnicas
parte
novas.
Parte prática, né?
A parte mais operacional mesmo.
Uhum.
Aqui no congresso, não que essa parte não tenha, não que o Enai não tenha isso, porque teve ontem os pocket shows, a gente aprendeu muita coisa.
Show.
Mas eu acredito que o Enai, ele me passou uma visão um pouco mais de empreendedor, de administração, da importância de criar bons contatos, dessa parte mesmo de se cuidar enquanto empresa, de como é que eu poderia dizer, a parte operacional aqui, ela é importante, todo mundo sabe
a gestão, né, da
empresa. Ela me dá uma visão um pouco maior da importância disso, essa parte administrativa, operacional, bem bacana.
Bacana, a gente está no terceiro e penúltimo dia do Enai, né, está acontecendo uma palestra agora e tem mais duas para acontecer. Você ainda tem expectativa de alguma coisa que ainda não aconteceu?
Ah, cara, com certeza. A gente ainda vai ter um almoço, né, no final, aqui na segunda-feira. E essa parte é um pouco mais descontraída. Eu mesmo vim para cá, é minha primeira vez. Não conheço todo mundo. Você vai conversando ali ao pouco. Eu acho que essa construção do encontro até a segunda-feira, aí a gente já consegue soltar mais, já pegar outras práticas. Hoje ainda está o dia cheio de palestras, então tem muita coisa aí que eu acho que vai dar para aprender com toda certeza, eu acredito que está começando.
Tá certo, muito obrigado, Valmir.
Valeu, eu que agradeço, até mais.
Até mais.
Bom, eu espero que você tenha gostado desse episódio, se gostou, curte, compartilha, acesse nossas redes sociais e abraços lúdicos e até a próxima.